RFI convida.
Silvano Mendes.
Ela ficou conhecida como a primeira deputada mulher trans negra no Brasil, mas antes disso é educadora, militante afrofeminista e contestadora permanente. RFI convida aqui nos nossos estúdios em Paris, Érica Malunguinho. Bom dia.
Bom dia, tudo bem?
Tudo certo, obrigado.
Artista também.
E artista também, claro. Vamos começar falando da atualidade recente no Brasil, né? Se falou muito nesses últimos dias da decisão do STF de criminalizar a homofobia no Brasil. Alguns falam de uma decisão histórica, outros falam de uma decisão simbólica. Na sua opinião, é suficiente essa decisão?
Suficiente não é. Nós temos um histórico no Brasil de que as leis, elas infelizmente não cumprem o papel que deveriam. Nós temos aí como exemplo a lei antirracismo, né? Racismo é um crime inafiançável, no entanto, nós vemos, né, constantemente pessoas negras serem, enfim, discriminadas e violentadas com crimes raciais e, acima de tudo, e também não há investigação para os crimes de racismo. Da mesma forma como a Lei Maria da Penha, que é uma lei que pune homens que, enfim, violentam mulheres e, no entanto, é uma lei importantíssima também, assim como a antirracista, mas assim como a lei antirracista, você vê que o número de feminicídios tem aumentado vertiginosamente. Isso, ou seja, se não houver um pacto social associado a uma lei, pouco adianta. E tem uma terceira coisa que eu acho importante mencionar, é que eu tenho uma perspectiva antipunitivista. Não acredito que a sociedade deva ser por esse caminho, né? A partir da criminalização, que há regulação, enfim, do que já deveria ser acordado anteriormente, né? Enquanto civilização, enquanto pacto social. E entendo que essas leis, elas são importantes, mas que espero que sejam de forma transitória, né? Que não haja necessidade de punição ou de criminalização para que as pessoas compreendam o mínimo que é respeito ao corpo do outro, à existência do outro.
Ainda falando sobre essa lei, o presidente brasileiro Jair Bolsonaro, ele disse que a decisão foi equivocada. Ele disse, inclusive, que a criminalização da homofobia poderia aumentar a discriminação porque, segundo ele, um empregador pensaria duas vezes antes de contratar uma pessoa LGBTQI. Como você vê essa reação?
Olha, a gente tem um chefe de Estado equivocado em si. Então, os argumentos falhos, né, absolutamente sem fundamento e frágeis que ele tece, principalmente quando está relacionado à defesa de grupos historicamente violentados, não tem validade para uma fundamentação, para a compreensão, né, para justificar a opinião dele. Por exemplo, ele fala o mesmo, por exemplo, da dificuldade de contratação de mulheres por conta da gravidez. Ele fala o mesmo e coisas muito parecidas em relação à população negra, quilombola, em relação à população indígena. Então, não desrespeito. Né? Ele não compreende, não tem compreensão disso. O interessante é que essa mesma pessoa é completamente a favor e completamente enfática em relação a políticas de criminalização, né? A políticas de encarceramento, a políticas, né, de segurança pública, que são calcadas essencialmente, né, do ponto de vista dele, na lógica punitivista. Então, é interessante que ele só compreende e só tece sobre o punitivismo que ele acredita quando não está relacionado a grupos historicamente violentados. Uhum. Então, assim, isso só justifica a mentalidade perversa que o nosso chefe de Estado tem em relação a grupos que necessitam, sim, deste amparo do Estado, né, do ponto de vista de proteção.
A vereadora Marielle Franco, assassinada no Rio de Janeiro, defendia, de uma certa maneira, as mesmas pautas que você, existia uma espécie de caminho paralelo. São pautas que aparentemente incomodam. Você sente de alguma maneira, se sente de alguma maneira ameaçado ou em perigo?
Eu sempre falo que viver é perigoso. Viver é perigoso. Para o sistema eu já nasci morta. Assim, eu já estou além da expectativa de vida. né, de enfim, de uma pessoa, de uma mulher transgênero, enfim, de uma pessoa negra, nesse mesmo contexto. Eu me cuido, né? Nós que nascemos, enfim, crescemos no Brasil, a gente criou tecnologias de permanência, né? De estarmos vivas. O povo negro, no decorrer da historicidade, construiu isso, né? O maior ato de resistência é um corpo negro vivo. Estou viva. Então, nós viemos no decorrer dessa história, né? De todo esse longo processo, criando e desenvolvendo estratégias para permanecermos vivas em pé. E não só do ponto de vista físico, do corpo físico, mas preservando e guardando a memória, o passado, o presente, pensando no futuro. Então, se você me pergunta sobre medo, eu não sei te responder. Exatamente, porque eu carrego no meu corpo este lugar, né, de preservação e essa tecnologia negra de estar no mundo que diz respeito a isso. Enfim, enquanto eles vierem com suas armas, nós viremos com as nossas, enfim, nossos processos que, enfim, superam as armas, que, enfim, transformam as armas e que dizem o que será o amanhã. Minha avó tem uma coisa, uma fala engraçada que assim, eles vêm com a farinha, eu já venho com cuscuz, entendeu? Pronto.
Tá certo. RF recebeu hoje a deputada estadual, artista, educadora, militante e ativista Érica Malunguinho. Obrigado pela presença.
Obrigada também. Merci.